Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Isaías. Nós no último programa vimos as grandes maravilhas e as grandes promessas que Deus tinha para o povo de Israel. E no capítulo 62 de Isaías, nós encontramos a promessa do Senhor sobre um renovo, sobre um restauro que Deus tinha para o povo de Israel. Este renovo e este restauro serão completos. Deus vai Ele próprio cuidar disso. E isto aponta-nos claramente para o reino de Jesus Cristo quando Ele o estabelecer sobre a terra. Não foi no primeiro momento. Nós estamos habituados a ouvir, a falar acerca da pessoa de Jesus Cristo, na maior parte, provavelmente, das comunidades onde nós assistimos nas igrejas. Muitas vezes, talvez, não se fala acerca do segundo momento, acerca da segunda vinda de Cristo. E muitas interpretações também há acerca desta segunda vinda. Mas o facto é que as Escrituras falam dela, e falam dela de uma forma muito concreta. Falam dela de um estabelecimento de um reino muito concreto sobre esta terra, com parâmetros muito bem definidos sobre como será governada, como será gerida, qual será o tipo de justiça, qual será o tipo de procedimento. E Deus vai pegar na nação de Israel, nessa altura, num futuro, talvez próximo ou distante, a Bíblia não revela, isto é uma das coisas que é bom, talvez, dizer, é que a Bíblia não fala nem o dia nem a hora em que Cristo voltará. Portanto, meus caros ouvintes, se alguém um dia chegar perto de vocês, e infelizmente o nosso povo tem muito deste tipo de frases, Jesus vai aparecer no dia tal, já aconteceu, eu próprio já assisti, uma ou duas destas declarações públicas em que Jesus Cristo iria aparecer no Cabo da Roca, não sei onde, no local tal. Eu lembro-me esta do Cabo da Roca porque eu estava na zona de Sesimbra na altura. E, de facto, a Bíblia mostra claramente que nós não devemos acreditar nessas afirmações. O próprio Jesus avisou disso. Muitos dirão, muitos se apresentarão como falsos cristos, dirão que vão aparecer no dia tal, às tantas horas, no local tal. Mesmo que isso aconteça, a Bíblia mostra claramente que não é a pessoa de Cristo. A Bíblia nos mostra que o dia nem a hora ninguém sabe a não ser o próprio Pai. Então nós devemos estar, sem dúvida, vigilantes, mas não acreditar quando alguém vem declarar que Jesus Cristo vai aparecer no dia tal, às tantas horas, no local tal. Isso é, no mínimo, uma mentira. E sabemos que quem é o pai da mentira é Satanás. E sabemos que isso não provém de Deus, porque o próprio Deus não declarou nem o dia nem a hora em que Cristo aparecerá. Então, mas a Bíblia, no entanto, fala que isso vai acontecer. Jesus vai surgir sobre a terra. Não sabemos a verdade do dia nem a hora, por isso devemos estar sempre preparados, mas ao mesmo tempo esse facto irá acontecer. E ele vai acontecer por causa do amor que Deus tem para conosco, por causa do amor que Deus tem para com o seu povo. E é por isso que o livro de Isaías, no capítulo 62, verso 4, ele diz que nunca mais te chamarão desamparada, nem a terra será denominada jamais por desolada. Eles chamar-te-ão delícia, e a tua terra será chamada desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra será desposada. Vemos que, de facto, Deus cuida do seu povo. Deus quer ter este relacionamento com o povo e, dessa forma, manifestar o seu amor. E isto aqui é um pouco a recapitulação ainda do programa anterior. E agora nós chegamos ao capítulo 63 do livro de Isaías. Neste capítulo aqui vamos ver duas grandes questões extremamente importantes. A primeira é, de facto, a ação de Deus. Deus é um Deus justo e Deus julgará os povos. E a segunda é a oração deste profeta. É extremamente interessante sempre quando nós podemos ver registada nas páginas da Bíblia a oração dos profetas. Há várias orações registadas nas Escrituras, e esta é uma dessas orações. Nós vamos ler então o capítulo 63 do livro de Isaías, que diz assim: quem é este que vem de Edom e de Bozrã, com vestes de vivas cores, que é gloriosa a sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo com justiça, poderoso para salvar. Aqui temos uma figura que aparece, enfim, de uma terra estranha, uma figura que se apresenta aqui com esta atitude de guerreiro, uma atitude poderosa. Quem de facto é esta personagem? Esta personagem não é mais nem menos do que a pessoa de Jesus Cristo. É ele que é descrito nestas páginas e aqui Isaías está a descrever este Senhor Jesus Cristo, o Senhor que vai estabelecer o seu reino de uma forma poderosa. Aquele que vai fazer justiça às nações. Aquele que não vai mais permitir que o pecado perdure, que a corrupção se mantenha, que os genocídios aconteçam, que a fome se mantenha, que a guerra se estabeleça. É aquele que vai pôr fim a todas estas coisas. E é nesta exposição de quem é a pessoa de Jesus Cristo que os próprios discípulos, não sei se está lembrado, caro ouvinte, mas os próprios discípulos pensavam que Jesus Cristo na primeira vinda vinha estabelecer o seu reino dessa forma. Aliás, eles perguntavam várias vezes a Jesus quando é que ele iria estabelecer o seu reino. Só que eles não tinham percebido esta diferença entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Jesus Cristo veio a primeira vez para salvar a humanidade, não para condenar. Mas na segunda vinda ele virá para julgar e pôr fim às atrocidades que a humanidade tem cometido. E é por isso mesmo que aqui a profecia começa por relatar que vem vindo de Edom e de Bozrã, que são cidades importantíssimas, eram cidades extremamente importantes naquela época e de alguma forma que representavam a humanidade na sua globalidade, representavam o mundo, podemos dizer assim. E por isso mesmo Cristo é apresentado desta forma, vem subindo desse lugar. E vejamos como é que ele vem, diz o verso 2, porque está vermelho o traje das suas vestes, como aqueles que pisam o lagar. Então temos Jesus Cristo aqui, que vem com as suas vestes manchadas de sangue, de vermelho. Aqui alguns intérpretes têm pensado que se refere aos sofrimentos ainda de Cristo. Acham que este sangue sobre o qual as suas vestes estão manchadas refere-se ainda à crucificação. E há outros que olham para este texto e percebem que aqui Jesus Cristo está a falar, ou Deus está a falar acerca do juízo que Deus vai estabelecer. Ou seja, haverá sem dúvida justiça e haverá situações de facto que Deus vai pôr fim. Não vai permitir mais que crianças inocentes continuem a pagar o preço do orgulho, do egoísmo de alguns senhores da guerra. Deus vai dizer basta sobre isto. Não vai permitir mais que crianças e mulheres e outras pessoas e homens também inocentes estejam a morrer à fome porque nós estamos a consumir demais do que aquilo que deveríamos. Deus vai dizer basta a este tipo de situações. E então Deus vai trazer justiça à humanidade, vai trazer equilíbrio ao mundo. Não mais haverá este desequilíbrio entre um Ocidente obeso e pessoas que morrem à fome noutros continentes. E esta é uma disparidade tremenda que acontece no nosso mundo. Estamos a falar de distâncias que se cobrem 2-3 horas de avião. Estamos a falar de distâncias que facilmente poderiam ser alcançadas rapidamente. E nós estamos a ver pessoas a morrer por excesso de peso. Estamos a ver outras morrer porque não têm sequer alimentos para comer. E isto é um desequilíbrio fruto do nosso egoísmo, fruto do nosso olhar para nós próprios, fruto de não levantarmos os olhos e vermos aquilo que está ao nosso redor. Fico alegre porque muitas pessoas ainda estão atentas a isto e há ainda movimentações que tentam combater esta atitude consumista que o Ocidente tem desenvolvido, uma atitude consumista desenfreada, que nos leva o desejo de ter, sem perceber que essa nossa atitude conduz outras pessoas ao sofrimento e à desgraça. E Jesus Cristo virá para pôr termo a isso. E é por isso que aqui vemos esta personagem que traz as suas vestes cobertas de sangue ou cobertas de vermelho, porque ele irá pôr fim a estas atrocidades. É por isso que a palavra de Deus nos mostra claramente que Deus veio, Jesus Cristo veio na sua primeira vez para salvar e esse dia aceitável ainda é hoje. Ainda hoje temos acesso com confiança ao trono de Deus. Aquele que crer será salvo, o que porém não crer está condenado, diz Jesus. E é por isso que ele continua a dizer, apartai-vos de mim, malditos, isso será no final dos tempos, quando as pessoas realmente não optaram porque ouviram tantas vezes o Evangelho e não quiseram seguir a Cristo, Jesus um dia vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque o fogo eterno, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e os seus anjos. Esta é uma revelação tremenda, esta que Jesus faz aqui. Porque Jesus Cristo não preparou o lago de fogo eterno para os homens. Não foi com esse objetivo que Deus preparou o lago de fogo eterno, nem para si, nem para mim. Deus preparou isso para Satanás e os seus anjos. Mas, se nós não optarmos por seguir a Cristo, se nós continuarmos de costas voltadas para Deus, o julgamento vai acontecer e, infelizmente, algumas pessoas poderão se perder eternamente, porque não optaram por seguir a Cristo. E isto é o que nos ensina a palavra de Deus. Ainda que possa ser dolorosa, possa ser, algumas pessoas já estão tentadas a desligar o rádio, a dizer: ok, isto é uma mensagem dura demais. Talvez. E creio que sim. É por isso que necessitamos de um Salvador. Se não houvesse condenação, nós não precisaríamos de um Salvador. É curioso que nós, é de comum, do senso comum, toda a gente sabe isso. Quando perguntamos quem é Jesus, automaticamente as pessoas respondem: é Salvador. E depois perguntamos: Salvador do quê? E a maior parte das pessoas não sabe responder. É exatamente Salvador desta condenação que Cristo, foi por isso que Cristo morreu, para nos salvar deste lago de fogo eterno. Foi para nos salvar desse juízo final que Cristo veio. E é por isso que nós podemos depositar a nossa fé nele. Porque quando o fazemos, então, realmente recebemos a salvação. Salvação desta condenação. É por isso que é tão necessário a pessoa de Jesus Cristo na nossa relação com Deus Pai. Mas voltando aqui ao texto bíblico, continuando a ver a descrição aqui deste Senhor Jesus Cristo, que estabelece o seu reino agora com autoridade, com poder, que era aquilo que os discípulos estavam à espera, que não aconteceu na primeira vinda, mas vai acontecer aí sim na sua segunda vinda. Verso 3 diz: o lagar eu pisei sozinho e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Vemos aqui uma descrição bastante dura, por um lado, mas mais uma vez temos que perceber aqui que é uma metáfora, temos que entender que é uma linguagem metafórica, é simbólica. Não estamos aqui a falar de que Jesus Cristo vai pisar as pessoas com os pés, não é disto que estamos a falar. Aqui está a falar de uma linguagem metafórica, de que ele vai pôr fim às injustiças. É isto que, por outras palavras, este verso 3 está a dizer. Deus vai mesmo julgar. E ele vai pôr fim a estas injustiças, às injustiças que você vive, às atrocidades que alguém comete contra si, que talvez os tribunais no nosso país não estão a pôr a devida resolução, não estão a pôr a devida justiça. Um dia Deus vai julgar. As pessoas que talvez mataram alguém e ficaram impunes porque o processo prescreveu no nosso país, porque, enfim, o advogado achou um buraco na lei e conseguiu que aquele processo fosse adiado e anulado porque talvez as escutas não estavam de acordo com não sei o quê, e verificou-se que essa pessoa de facto era um criminoso, mas mesmo assim passou por entre as malhas da lei. A Bíblia diz que Deus vai julgar, Deus vai fazer justiça. E Deus irá, de facto, não deixar impune aquele que é culpado. Agora, ao mesmo tempo, nós percebemos que esta declaração de Deus tem uma solução, tem um escape, e esse escape é Jesus Cristo. É quando nós nos arrependemos verdadeiramente do nosso pecado, então Deus nos salva. Isto não quer dizer que eu agora vou pedir desculpa a Deus assim. Se eu não estou verdadeiramente arrependido, Deus não vai transformar a minha situação. Mas se eu estou, se eu confesso o meu pecado, e a Bíblia diz para eu deixar o meu pecado, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, diz o texto bíblico no livro de Provérbios. Então, se eu tenho esta atitude, se eu estou disposto, até se eu ofendi alguém, e pedir perdão a esse alguém, talvez se eu roubei alguma coisa a alguém, estou disposto a repor aquilo que tirei. Se eu ofendi alguém, eu estou disposto a entregar o dano que causei, a compensar o dano que causei. Se eu estou nessa atitude, a Bíblia nos mostra que Deus me perdoa e Deus me restaura e Deus não me condenará eternamente. Agora, a condenação eterna está presente se nós não aceitarmos essa oferta de Deus. É por isso que temos este texto tão duro, tão dramático, aqui no livro de Isaías. O verso 4 prossegue: porque o dia da vingança está no coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Ou seja, Deus fará esta atitude, terá esta atitude, por causa daqueles que se arrependeram. Não sei se percebeu isso neste versículo 4 que nós acabamos de ler. Ou seja, por causa dos meus redimidos, por causa daqueles que confessaram o seu pecado, para que Deus faça a justiça, podemos dizer assim, para que Deus seja mais uma vez justo e equilibrado, por causa daqueles que se arrependeram, Ele tem de condenar, tem de punir aqueles que não quiseram fazer caso da sua voz. Agora, isto pode nos parecer duro, não é? Mas eu, ao mesmo tempo, percebendo o caráter de Deus, o coração de Deus, que é um coração de amor, percebo que, no fundo, o que Deus quer é que todo homem chegue ao arrependimento. Isso é um texto bíblico fundamental. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Este é outro texto bíblico que revela o coração de Deus. Deus não tem prazer absolutamente nenhum em condenar seres humanos. Não. O lago de fogo e enxofre foi criado para Satanás e os seus anjos, não para os homens. Então Deus quer nos salvar. Por isso Ele fez tudo o que está ao seu alcance para nós alcançarmos vida eterna. Está agora nas suas mãos aceitar a oferta, a dádiva de Deus. O verso 5 continua a dizer: olhei e não havia quem me saudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço, o meu próprio braço, me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Pisei os povos na minha ira, embriaguei-os no meu furor, derramando sobre a terra o seu sangue. Mais uma vez aqui a justiça de Deus expressa com todas as letras, uma justiça que muitas vezes nós ansiamos, mas ao mesmo tempo, quando Deus decreta que vai fazer, nós nos arrepiamos porque percebemos que ela vai ser mesmo justa. Ela vai mesmo agir em todas as áreas da nossa vida. Então, isto nos assusta realmente, perceber que este Deus, um dia Ele vai mesmo executar a sua justiça. Ele tem sido tão paciente com a humanidade. É impressionante. Eu, sinceramente, não teria tanta paciência como Deus tem para connosco. É por isso que já passaram 2000 anos desde a vinda de Cristo e Deus ainda não pôs um ponto final nisto. É porque Ele é, de facto, um Deus amoroso, um Deus paciente. E ainda às vezes nós temos o descaramento de ajuizar o amor e a bondade de Deus. Realmente nós seres humanos somos assim uns seres um pouco estranhos, eu falo por mim próprio, porque nós andamos a tentar ajuizar que Deus não é injusto. Então estas declarações que Ele tem aqui, estas declarações têm 3000 anos e Deus ainda não cumpriu por causa do seu amor, porque Ele teria toda a legitimidade em fazê-lo. Só olhando para os relatos que nós temos à nossa volta, o século XI, esta idade das trevas que a humanidade viveu, depois temos, talvez um pouco mais antes, até o Império Romano, as atrocidades que se cometeram contra os cristãos. Agora, mais recentemente, a Segunda Grande Guerra, aquilo que se fez a povos como os ciganos, os judeus, porque não foram só os judeus que foram assassinados em Auschwitz, mas houve outros povos, outras etnias que Hitler e as SS exterminaram. Esta atitude, agora mais recentemente, com os extermínios que Saddam Hussein provocou aos seus próprios concidadãos, nós temos situações destas terríveis a acontecer e Deus, no seu amor, ainda diz: eu quero dar mais uma oportunidade à humanidade. Provavelmente você e eu já tínhamos dito: ponto final, basta, não queremos mais saber de amor para ninguém, não queremos saber mais de salvação para ninguém, acabou. Porque aquilo que o homem está a fazer é demasiadamente grave. Deus continua a ser um Deus de misericórdia, de amor, que ainda vai protelando o seu juízo por amor de cada um de nós. O verso segue ainda, 7 ainda prossegue a dizer: celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Temos aqui este Deus que age em misericórdia. O apóstolo Paulo, falando deste mesmo assunto, ele diz o seguinte: Deus não levou em conta os tempos da nossa ignorância, mas agora anuncia a todos e em toda a parte que se arrependam, porque tem determinado um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um varão que determinou, e esse varão é Jesus Cristo. Realmente o amor de Deus é incomparável. Verso 8 continua a dizer, voltando aqui ao livro de Isaías, verso 8, capítulo 63, porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou salvador. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor, pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Vemos aqui realmente a motivação de Deus. A motivação de Deus é o amor. E o verso 10 prossegue: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou em inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou nos dias da antiguidade de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, tirando para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como um animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para criares um nome glorioso. Atende do céu e olha a sua santa e gloriosa habitação. Onde estão os teus zelos e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Esta é a constatação, e o verso 16 e 17 diz: mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conheça e Israel não nos reconheça, tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, e o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, porque nos fazes desviar dos teus caminhos? Porque endureces o nosso coração para que te não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Esta oração aqui do profeta Isaías, por um lado, revela o desconhecimento ainda de quem Deus é. Não é Deus que está a endurecer o coração do povo. O coração do povo estava duro já. Simplesmente Isaías estava tão conduído com esta dureza de coração que ele pede encarecidamente que Deus venha em seu socorro. Que Deus venha em socorro do seu povo, que não o abandone. E este clamor que nós precisamos de fazer pelo nosso próprio povo, pela nossa nação. Que nós não fiquemos endurecidos pela religião formal das cerimónias e das procissões e passemos a ter uma religião de relação com Deus. Uma religião de religação a Deus. No sentido que passamos a entender o coração de Deus e ouvir a voz de Deus através da sua palavra. E é isto que eu espero sinceramente. Que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.